Mulher de 15.
Olá, boa noite. Eu sou Gabriela Estouraro e está começando mais uma edição do programa Mulher de 15.
Você fica por dentro dos principais assuntos do universo feminino. Boa noite, eu sou a Carolina Rodrigues.
E hoje é o dia da terceira reportagem da série Por Trás do Silêncio, sobre violência contra a mulher. Nos dois programas anteriores, você acompanhou relatos comoventes sobre relacionamentos abusivos e feminicídio.
Dessa vez não será diferente. Nesse terceiro programa da série, você vai entender por que os casos de violência contra a mulher nem sempre acontecem dentro de casa. Aliás, o local dos abusos pode ser um dos que você menos imagina. Confira.
Depois de ficar bastante tempo esperando, chega a vez da violência. Deus traga uma violência aos seres.
Quatro mulheres, quatro histórias de violência. E dessa vez, não foi em casa. Elas não apanharam de maridos ou namorados. As cenas de horror aconteceram em locais que deveriam ser protegidos de qualquer insegurança. Em hospitais, nas salas de parto de Franca e cidades da região.
Eu sou prova viva de uma violência obstétrica.
A violência obstétrica se caracteriza por xingamentos, constrangimentos e até agressões físicas que antecedem o nascimento de um bebê. Por causa dos traumas sofridos, as mulheres que aceitaram conversar com a nossa reportagem têm medo de dizer o nome, mas não de denunciar. Foram vítimas de médicos e enfermeiros.
Então a violência obstétrica, ela engloba nesses três pontos: o desrespeito, o abuso e ou a negligência por parte dos profissionais que dão assistência ao parto.
Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, esse tipo de violência é uma violação aos direitos humanos. Estima-se que no Brasil, uma a cada quatro mulheres que se tornaram mães tenha enfrentado algum episódio desse tipo. Uma das mulheres ouvidas afirma, por exemplo, que depois de sofrer a gravidez toda com dores, foi submetida a uma aula para residentes de medicina que parecia interminável.
E eu com dor, muita dor, muita dor, muito fraca. Muito fraca, eu ficava só internada. Veio, fez o toque. E chama aquela fila para fazer o toque. Eu inocente. Eu era muito inocente ainda. Todos para fazer o toque. Eu estava ali, sofrendo. Não parava em pé, estava magrinha. Sem forças, com dor. E eu parecia um buraco de tatu. Gente, é horrível. Isso é horrível.
Ainda segundo a OMS, é inaceitável que a paciente em trabalho de parto se sinta fragilizada. Os profissionais da saúde não podem recriminar a gestante com gritos ou deixando dúvidas a respeito dos procedimentos. Não foi o que aconteceu com as duas próximas mulheres que deram depoimento. A primeira foi ferida com um instrumento não esterilizado.
Meu primeiro constrangimento, né, que eu morria de vergonha e não tive coragem de reclamar, foi com a própria enfermeira, que abriu minhas pernas lá bruscamente para passar aquela gilete que estava até cega, não se usava, descartar, não abrir uma gilete nova para mim. Foi utilizada aquela mesmo do uso. Ela estava tão cega que ela me feriu, né? Me cortou.
E depois ainda foi agredida com um tapa pela enfermeira.
Quando ela abriu minha perna, que ela empurrou minha perna, ela deu tipo um tapa, abriu minha perna para me fazer o toque. E eu falei pra ela, não faça isso, não faça isso. Ela falou, na hora de fazer, tava bom, não tava? Eu falei, você não sabe, né? Então, assim, pra minha idade, eu fiquei constrangida duplamente, eu não teria coragem nem de reclamar do episódio, né?
Outra paciente entrevistada foi amarrada na cama.
Eu subi pra sala de cirurgia e eles me amarraram, né, amarraram meus dois braços e, assim, eu me senti ofendida porque é pra gente, é um momento assim, a gente tá com medo, a gente, né, é muita, muita coisa. E os médicos conversando sobre o café da manhã e, assim, não me deram nenhum suporte psicológico, não conversaram comigo. Tipo, calma, vai ficar tudo bem, vai dar certo, é tranquilo.
Desesperada, ela foi repreendida pelo médico.
Eu tava muito nervosa, passei muito mal com anestesia. E eu tava chorando muito. E o médico que estava fazendo a cesárea, ele levantou, ele olhou para mim e falou: tá doendo? Não tá, então para de chorar. Porque eu tava chorando, eu tava nervosa, eu tava sentindo, eu achei que a anestesia não tinha pegado, eu tava sentindo muita pressão dentro de mim, assim, dentro dos meus órgãos mesmo, sentindo muita pressão, e eu tava nervosa, chorando muito. E eu me senti completamente ofendida na hora que ele levantou e fez essa pergunta pra mim.
Entre os tipos de violência obstétrica, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil destacam alguns procedimentos que, em muitos casos, são desnecessários. Um deles é a episiotomia, quando é feito um corte, às vezes sem anestesia, no períneo, região entre a vagina e o ânus, para aumentar o canal de parto. Existe ainda a chamada manobra de Christoller, que consiste em empurrar a parte de trás do útero, em muitos casos sem aplicação de medicamentos para aliviar a dor. As mães relatam a decepção de ter planejado o nascimento do bebê de uma forma e ser submetida a situações como essas. E o pior, sem conseguir pedir socorro.
Acaba sendo um tabu a violência, sabe? Já tá tão naturalizado. Mas o momento do nascer é, tipo, crucial e traz reflexos para esse novo bebê por sua vida toda, né? Então, se ele for bem recebido, se esse bebê, se essa bebê for bem recebida, isso vai ter um ótimo impacto na vida, né? Mas caso esse momento venha com um trauma, essa marca contribuirá para inseguranças e outros sentimentos futuros nesse sentido. A mãe que ouve de alguma forma que não conseguiu parir, não dilatou, não suportou a dor, até para a gente entender isso, né, estruturalmente a vítima é sempre culpada, e aqui dentro da violência obstétrica não é diferente, né? Então as mães ouvem essas coisas. E isso vai fazer com que ela pense que seu corpo falhou, seu corpo é falho. Como se ela não tivesse conseguido trazer ao mundo a sua própria cria, né?
Foi essa a sensação que teve uma das entrevistadas, quando a enfermeira pediu que ela empurrasse o bebê de volta para dentro.
Aí a moça começou a empurrar minha barriga para baixo, sem médico, sem nada. E quando eles viram que o neném estava nascendo mesmo, eles pediram para eu esperar um pouco, para eu recolher o neném, né? Ele já estava com a cabeça ali para eu não fazer força, porque não tinha onde nascer.
Após o parto, ela passou por outro constrangimento. Não tinha quem a limpasse.
Eu tive neném às 2 horas da tarde. Quando foi 7 horas da noite, passou uma enfermeira-chefe perguntando como tinha sido tudo. Eles já tinham levado o neném para mamar. Perguntando se eu estava se trocar minha roupa de cama, se eu tomei banho. Eu falei, não veio ninguém. E era INPS, eram 6 camas, 3 de um lado e 3 do outro. Minha mãe trabalhava, então meu acompanhante, né, no caso do meu marido, não podia entrar, só no horário de visita. Então eu fiquei toda suja, eles não trocaram meu lençol. Eu reclamei, a enfermeira veio, ficou brava comigo, quem mandou eu contar que não tinha sido limpa. Eu falei, mas não fui mesmo, eu estava com o mesmo lençol ainda. E eu tive que tomar banho sozinha, não tinha experiência nenhuma. No outro dia, aliás, eu fui tomar banho no outro dia, nem tomei banho naquele dia, ninguém me ajudou, eu também não estava conseguindo nem levantar de tanta dor. E no outro dia eu tomei banho sozinha, peguei o neném e saí.
A sede do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP em Franca, afirmou por meio de nota que permanece a defesa da boa prática médica, o que inclui o combate a qualquer tipo de má conduta profissional. E orienta que, se a mulher se sentir lesada, deve procurar um dos canais de atendimento do conselho, como o site www.cremesp.org.br ou ainda o telefone pelo DDD 11-434-99900. Denúncias sobre condutas inadequadas podem ser feitas pelo paciente ou seu representante legal em uma das 36 delegacias regionais de CREMESP espalhadas pelo Estado. Informa ainda que cumpre seu dever de acolher, apurar e julgar quaisquer infrações éticas cometidas no exercício da profissão. O Conselho, no entanto, adota um sistema de padronização nacional, que agrupa os casos por especialidades médicas, como obstetrícia, Por isso, as denúncias recebidas são cadastradas sem a catalogação específica do termo violência obstétrica. É importante que toda mulher saiba que pode recorrer também ao Conselho Regional de Enfermagem e à Justiça. Deve-se primeiro anotar o CRM do médico ou o COREN, quando se tratar de enfermeiros ou técnicos de enfermagem. É recomendável que as próprias unidades e as secretarias municipais, estaduais ou distritais sejam informadas do episódio de violência. Outra possibilidade é ligar para o Disque Denúncia no 180 ou para o Disque Saúde pelo 156. Por mais dolorosa que seja a experiência, denunciar é a principal forma de combater a violência nos hospitais e evitar que ela continue acontecendo.
É importante também que essas mulheres que sofreram violência obstétrica, assim como eu sofri, procurem assistência social e psicológica. Aliás, essa assistência social e psicológica já devia vir, né? Lá no começo, no primeiro dia do acompanhamento dessa gestação. Nosso propósito é fazer com que as nossas crianças sejam recebidas de uma forma mais amorosa e amigável, porque com certeza isso terá um reflexo muito bom no nosso futuro, né?
Bem, essa foi a terceira e última reportagem da nossa série especial. E fica uma dica importante: é preciso romper o silêncio se a gente quiser uma sociedade com mais respeito à mulher.
Muito obrigada por nos acompanhar. A série acabou, mas nos próximos programas o nosso papo continua, sempre com um assunto importante para o seu dia a dia.
Com reportagem de Carolina Malta, Sara Ávila, Tatiane Oliveira, Yasmin Cavicchioli, locução de Carolina Rodrigues e Rafael Mascani, apoio técnico de Sara Ávila e orientação do professor Igor Savenhago. Esse foi mais um Mulher de 15. Um grande abraço e até mais.
Mulher de 15.